Eleições em 2022. Eu vou dividir esse tema aqui em duas partes, uma corrida à presidência da República e outra movimentação, né, as eleições tão importantes quanto para o Congresso Nacional. No lado da presidência, são 9 pré-candidatos até o momento, né? A gente imagina ver mais uma vez uma polarização entre centro-esquerda ou esquerda e centro-direita ou direita, né? E uma corrida ali no meio por um candidato de terceira via. Estou fazendo um resumo muito breve, obviamente, de um espectro político mais amplo. E também lá na disputa no Congresso, a gente vai falar um pouquinho sobre coligações, quer dizer, impacto, né, dessa movimentação, desse cenário político também no Congresso, com coligações e uma proposta de federação partidária que vem sendo discutida também, não é? Converso com o professor Glauco Pérez, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Como vai? Prazer estar aqui.
Muito obrigada por mais uma vez estar com a gente. E queria ouvir essa sua análise em dois takes, digamos assim, um para a presidência, outro para o Congresso. Presidência da República, a gente vai ver polarização de novo, professor?
Então, vamos lá. Sobre a disputa para presidente, as regras no Brasil, elas favorecem a formação de dois grandes candidatos, dois partidos disputando, com um terceiro médio, vamos chamar assim, né? Um terceiro que normalmente atinge mais ou menos a metade dos votos desses dois que vão disputar. E isso tem a ver com a regra eleitoral, né, de ter segundo turno no Brasil. Então você tem uma eleição majoritária, né, quem receber mais voto vence, um posto só, né, uma cadeira de presidente. E isso deve acontecer de novo, né, porque como é uma característica que vem da regra eleitoral, não tem como ter outro cenário, né. Então, diante dos candidatos que estão se apresentando agora, o que parece haver é uma consolidação. A esquerda já vem fechada em torno do PT faz tempo, né? Então, me parece que ao longo do tempo que a gente tinha o que a gente tem no Brasil, a gente pode dizer que viu no Brasil, era uma disputa do PT versus um antipetismo, né? Que era ocupado pelo PSDB, mas que não conseguiu ao longo do tempo formar uma candidatura, um eleitorado tucano. O eleitorado era mais antipetista, não gostava do PT. E agora, então assim, a esquerda está ocupada pelo PT, mas a direita não. Então nessa eleição, uma das posições tende a ser ocupada pelo Lula. O voto à esquerda deve se concentrar em torno da candidatura petista, a despeito do vice ser o Alckmin ou não, mas a direita não. Se imaginava que o Bolsonaro ocupasse esse lugar, seria o lugar natural, mas ele não fez uma política partidária mais forte e a rejeição dele vem subindo, então, e a avaliação do governo caindo, né? Então o que a gente vê é um espaço para que esse terceiro candidato, que normalmente aparece, ocupe a faixa da centro-direita ou direita. Quer dizer, o Bolsonaro está sem partido, ter entrado num partido só agora, ter feito a maior parte do mandato dele sem ter um partido claro. Na eleição de 2020, ele quase assim, apoiava candidatos particulares de partidos diferentes nas diferentes cidades, não ter um partido que o apoiasse. Deixou esse espaço aberto, né? Não que também em um mandato fosse tempo suficiente para consolidar o que o PT demorou anos para conseguir na esquerda, né? Mas seja como for, não tem nenhum partido de referência, então está aberto. Esse terceiro candidato, portanto, ele tende a aparecer na centro-direita, e é o que a gente está vendo, né? Assim, nomes como Dória, Sérgio Moro, o próprio Rodrigo Pacheco, assim, a gente está vendo nomes surgindo, ou Mandetta, estão surgindo nesse espectro, tentando buscar um eleitor que aparentemente surgiu, ou seja, um eleitor agora de direita, que não é mais antipetista só, ele é de direita, né? Ele se diz de direita, ele não tem mais vergonha de se manifestar assim, uma candidatura de oposição à esquerda, mas com uma identidade mais clara, pelo menos um argumento mais claro, mas que está órfão na eleição, né? De, de uma candidatura ou de um partido que o acolha. Então, esse espaço vai ter essa, me parece que vai ser disputado.
O professor, então, e quem não é nem uma coisa nem outra, quem não adere nesse momento não quer nenhuma opção nem outra, né?
É, também, assim, eu acho que esse não, o Neném, né? Nem
o Bolsonaro, Neném, nem, isso, o Neném.
Nem Lula, vai ter como oferta, muito provavelmente, uma candidatura de centro-direita para escolher. Então, é o que está aparecendo. Quer dizer, claro que talvez o pessoal lance um candidato, o Ciro Gomes se diz um candidato de centro-esquerda, mas talvez mais à direita do que a candidatura petista, seriam opções para quem está à esquerda de não votar nem no Lula nem no Bolsonaro, mas muito provavelmente o grosso das candidaturas, as que terão chance de ir para o segundo turno e tal, estão colocadas na centro-direita. Então nós estamos falando aí do Dória, do Moro, não sei se a Simone Tebet chega a ser uma candidatura viável, né? Mas são nomes que estão nesse espectro na maior parte dos casos.
Tem alguma novidade nesse campo, digamos, na sua avaliação? Muita gente coloca, temos a Simone Tebet, mas não chega a ser novidade. Diga.
Então, não, novidade mesmo é o Moro, né? Que não é um político profissional, que está lançando a candidatura depois de ter atuado politicamente como juiz, né? Então, ele agora virou candidato, virou político, pelo menos se lança candidato, né? E vai ter esse discurso de não político e tal. Talvez seja a única novidade nesse sentido, assim, de que nunca participou de uma eleição, nunca, né, foi candidato a nada, e aí aparece candidato a presidente, e com alguma chance de conseguir uma boa votação. Nesse sentido, novidade, mas de resto, não. Assim, são todos políticos conhecidos, são todos políticos, como tem sido, né? Se o Bolsonaro também era, embora o discurso fosse exatamente outro, mas era um político conhecido, um político do establishment, né? Assim, um político tradicional.
Sem
e
dúvida.
Agora, a novidade é só o Moro mesmo, né? De resto, todos os outros são políticos. Né?
Perfeito. Gostaria agora de entender um pouco, posto esse espectro todo, professor, que impacto isso tem na eleição do Congresso? A gente tende a valorizar muito e centrar muitas atenções na escolha, claro, a presidência da República, mas é tão importante quanto, né, a composição do parlamento, a escolha, né, para deputados, para senadores, no caso para deputados, isso tem um peso muito importante. A gente sabe que muita coisa está na mão do parlamento, muitas decisões, e a gente tem visto os embates, né, entre executivo, legislativo e judiciário. Então a gente sabe que a escolha para o Congresso, ela é importantíssima, e as pessoas tendem a fazer escolhas de última hora, o que é muito ruim ainda no Brasil. Então queria entender um pouco o impacto, professor, né? São as já conhecidas coligações nesses espectros aí que o senhor descreveu, ou tem alguma novidade também, pode aparecer alguma coisa? Eu estava lendo dia desse essa proposta de federação partidária que, para alguns especialistas, é diferente da coligação, que se forma e depois se desmancha, né? E você não sabe, não tem a menor ideia de como os partidos que estavam juntos durante a eleição depois vão votar, vão se posicionar. E a federação teria uma proposta diferente, enfim.
Então, bom, vamos lá, acho que tem bastante coisa aí, assim, a gente tem que olhar o legislativo como alguém, como um poder que governa junto.
Sim.
Né, com o executivo. Então, a eleição do presidente vamos dizer assim, a gente está elegendo uma liderança que vai guiar os processos, os trabalhos, mas que vai ter que trabalhar junto com o legislativo. Então, não é em oposição, como o Bolsonaro vive dizendo, não é assim, nunca foi, no governo dele também não está sendo. Ele só tá abrindo mão do papel de liderar, e no próximo mandato, seja ele ou seja quem for, vai ser assim de novo. Então, assim, você vai ver, a gente vai ter um presidente que deve liderar os trabalhos. Só que aí, para liderar os trabalhos, com quem? É o legislativo, é o Congresso, e aí é onde essa eleição ganha mais destaque. A gente, isso que você está apontando é muito, muito importante. Acho que a gente tem discutido muito pouco isso. A eleição no Brasil, ela, assim, e faz todo sentido que você tenha a eleição para executivo e legislativo próximos, porque isso favorece a coordenação entre os partidos, reduz muitos custos. É, então tem uma lógica de ser, mas a gente tem que chamar a atenção que no dia da eleição a gente elege, a gente participa de 5 eleições no mesmo dia. A gente vota para presidente, para governador, para deputado federal, deputado estadual e senador. Tudo no mesmo dia e às vezes a cada 4 anos, no Senado você vota para 2 candidatos. É difícil. Aí o que está acontecendo no Brasil, assim, é um custo muito grande para o eleitor processar essas 5 eleições ao mesmo tempo. Porque é cognitivamente difícil mesmo. Isso não é uma, o brasileiro não se importa. Não é isso. É difícil em qualquer lugar, em qualquer situação, você ter que escolher entre muitos candidatos. Então já é muito difícil se só tivesse tantos candidatos assim. E você tem tantos candidatos em eleições diferentes, todas no mesmo dia. O que significa dizer assim, você tem que parar para processar muitas informações numa mesma dinâmica, em que naturalmente algumas delas vão chamar atenção. Então, no caso, eleição para presidente centraliza mesmo as atenções, não tem como ser diferente. É o cargo mais importante da política do país, é o cargo em disputa, e agora está aberto mesmo, assim, você não tem um candidato super favorito, ao mesmo tempo você tem essa, isso que a gente chama de polarização, um desgaste de nomes que estão com muita chance de voto. Então, vai se falar muito da eleição para presidente. E é natural, portanto, que o eleitor seja dragado para essa discussão. E aí, a eleição para deputado, principalmente assim, você imagina indo deputado estadual, que as pessoas mal sabem o que faz, assim, se é que alguém sabe exatamente o que o deputado estadual faz, vai ficar para a última hora mesmo, porque é visto pelo eleitor como menos importante e porque exige dele muito tempo e muito esforço para entender o que está acontecendo. Então é óbvio que ele acaba sendo natural, no fim das contas, o eleitor negligenciar essa escolha. Por mais importante que ela seja, ele teria que parar a vida, né? Ou gastar muito tempo, estou exagerando, mas ele teria que gastar muito tempo para escolher uma coisa que vai demandar, né, dele. Então, assim, isso a gente precisa falar, porque se economia, se tem um lado benéfico das eleições serem no mesmo dia, e isso faz todo sentido que seja, ela tem esse outro lado que produz essa dificuldade do lado do eleitor de entender o que está acontecendo. Então, propostas de separação dessas datas, das eleições, mereceriam ser discutidas sobre seus efeitos do ponto de vista do eleitor. Do ponto de vista do sistema partidário e político, talvez não seja tão vantajoso, mas do ponto de vista do eleitor, eu não tenho dúvida. E isso precisaria aparecer. Quer dizer, a gente acaba dizendo, o eleitor não liga, mas é porque é muito difícil ligar. Quer dizer, mesmo que ele se interesse, mesmo que ele queira saber, é muito difícil. Né? Você vai ter, por exemplo, você vai em São Paulo, 1.600 candidatos a deputado federal. Como é que você, ou mais, como é que você vai fazer para processar esse mundo de informações para escolher um? Né? Para escolher um voto, assim, em 5 votos que você vai ter que dar. É muito difícil, né? É muito difícil. Bom, e no Congresso, que a gente espera que seria muito bom que acontecesse, que não tenha acontecido nas últimas eleições, é que algumas grandes bancadas se formassem, né? Grandes partidos surgissem de novo. A gente hoje só tem partidos, a gente chama, só tem partido médio no Brasil, né? Não tem nenhuma grande bancada no Congresso, não sei agora do União Brasil, que se junta, mas surge no parlamento, não surge na eleição. A gente poderia ver isso acontecer, assim, seria bom que isso acontecesse. Não tem como prever se isso vai acontecer mesmo ou não. Eu tendo a achar que não vai acontecer, mas é um palpite. A gente, seria ruim se mantivesse como está. Seria bom que a gente visse o eleitor conseguindo coordenar e votar mais ou menos nos mesmos partidos e formando grandes bancadas, como a gente teve anos atrás, porque isso facilita o trabalho da casa legislativa no tempo, né? Quando é muito aberto em muitos partidos, o trabalho fica difícil. E por fim, Rosana, não sei se eu ainda tenho tempo.
Sim, tem sim, um minutinho.
A grande novidade é o fim das coligações das eleições proporcionais. Isso vai fazer, vai melhorar, tende a diminuir o número de partidos, como eu estou falando, né? Isso é importante, e aumentar a representatividade daqueles que são eleitos. A federação talvez, ela não tem exatamente muito um propósito, a gente não sabe direito se é só uma regra para tentar adiar o fim dos partidos, ou se já é um caminho para a consolidação dessas alianças que vão se formar. Talvez seria bom que fosse isso, porque a gente precisa tornar o sistema um pouco mais inteligível para o eleitor. Hoje é partido demais, é tudo muito confuso, você não consegue distinguir um do outro. E o fim das da coligação facilita isso, ajuda a gente a transformar o sistema em algo mais compreensível.
Muito bem, acho que o que fica de rescaldo rapidinho, porque agora acabou o tempo mesmo, é que isso não quer dizer que a gente não possa voltar ao assunto, não é? No ano que vem. Eu estou só dando um pontapé inicial para essa discussão de ano eleitoral, professor. Então, assim, é importante ficar de olho, né, no que na corrida à presidência da República, sem dúvida, não há dúvida nenhuma, é a cereja do bolo, mas fique de olho nas escolhas para o Congresso, não é? Muitas das decisões são tomadas ali, importantes decisões são tomadas pelo Parlamento, pelo Congresso, né? Então, é tão importante quanto, eu acho que é o recado final para o eleitor. É muita coisa para pensar, como disse o professor, mas a gente tem que dar um jeito, a gente tem que melhorar as nossas escolhas, né, professor? Porque não tem outro caminho.
Sim, não tem. Vamos governar junto. Acho que é isso que a gente tem que lembrar sempre. Eles vão estar junto com o presidente, seja lá quem for.
Muito bem, apesar dos discursos aí, né? Professor Glauco Pérez, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, muito obrigada, professor.
Imagina, estou à disposição, Sônia.